passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Hoje vamos conversar sobre os desafios no enfrentamento à violência contra a mulher, mesmo com os avanços na legislação. Marinês, 54 anos, agricultora no interior do Rio Grande do Sul. Cibele, 22 anos, vendedora de um shopping em São Paulo. Giovana, de 16 anos, estudante em Minas Gerais. Separadas por milhares de quilômetros, as histórias dessas mulheres se cruzam pela violência. Em todas, a recusa de um homem em aceitar o direito de elas decidirem sobre sua própria vida. Todos os dias, 4 mulheres são mortas no Brasil apenas por serem mulheres. Especialistas apontam o feminicídio como a expressão mais extrema da tentativa de controle sobre a mulher. É quando o assassinato acontece por menosprezo ou discriminação à condição feminina, como define a lei. Apesar dos avanços na legislação, a violência contra a mulher ainda é um desafio. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que a maioria das vítimas de feminicídio não tinha medida protetiva de urgência quando foi morta. Metade desses crimes ocorreu em municípios com até 100 mil habitantes. Além da lei do feminicídio, outro marco na proteção das mulheres é a Lei Maria da Penha, que abriu caminho para o enfrentamento da violência doméstica no país. Para reforçar o combate a esse tipo de crime, foi sancionado em 2024 o chamado pacote antifeminicídio, proposta que teve origem no Senado e elevou a pena máxima para até 40 anos de prisão. Quem traz os detalhes é a repórter Érica Christian.
De autoria da senadora Margarete Busetti, a nova lei tornou o feminicídio um crime autônomo, ou seja, com elementos próprios que deixam de ser apenas uma qualificadora da pena. A legislação aumenta para 40 anos a prisão pelo assassinato de uma mulher no contexto de violência doméstica ou de gênero. Até então, a pena era de homicídio qualificado de 12 a 30 anos de prisão. Margarete Busetti destacou ainda que a nova lei impede a progressão de regime antes do cumprimento de mais da metade da pena, assim como estabelece a perda do poder familiar e da visita íntima.
Hoje, a maior pena do Código Penal brasileiro é para o feminicida. E a lei ficou clara: ele precisa cumprir no mínimo 55% da pena em regime fechado.
Margarete Busetti declarou ainda que a nova lei inovou ao tornar agravante o descumprimento de medida protetiva, assim como aumentar as penas para os casos de lesão corporal, injúria, calúnia, difamação e ameaça contra a mulher.
Nós também mudamos leis que antecedem o feminicídio para que ele não chegue a esse crime brutal. Lesão corporal, ameaça, descumprimento de medida protetiva. A gente também aumentou a pena para o feminicida que mata na frente dos filhos, para mulheres que tenham filhos com qualquer tipo de deficiência.
A lei também estabelece novos agravantes que aumentam a pena em um terço e até a metade para o feminicídio cometido durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima for mãe ou responsável por uma criança. Ou ainda, quando o crime for cometido contra menor de 14 anos, maior de 60 anos, ou ainda contra mulher com deficiência ou doença degenerativa. Também eleva o tempo na prisão se o feminicídio tiver ocorrido na frente dos pais ou filhos da vítima e nos casos de uso de veneno, tortura, emboscada ou arma de uso restrito.
Essa lei antifeminicídio pode se tornar ainda mais rigorosa. Uma proposta apresentada pelo senador Efraim Filho eleva de 40 para 50 anos a pena máxima para o crime. O texto também prevê punição para quem ameaçar ou intimidar mulheres que denunciam agressões e ampliam a possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência. Repórter Alexandre Campos.
O Senado vai discutir um projeto que pode aperfeiçoar a legislação de enfrentamento à violência doméstica. Além de aumentar de 40 para 50 anos a pena máxima do feminicídio, a proposta exige o cumprimento mínimo de 70% da condenação para a progressão do regime. Se o condenado for reincidente, terá de cumprir 80%. O projeto ainda tipifica o crime de instigação praticado por alguém que não esteja envolvido em violência doméstica e familiar contra a mulher. O objetivo é punir quem intimida por todos os meios a vítima que denuncia uma agressão sofrida. Segundo o autor da proposta, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, esse tipo de ameaça não é necessariamente feita pelo agressor, mas até por alguém próximo a ele, como algum familiar. Ele explicou que o projeto vai além da condenação desta pessoa a 2 anos de prisão.
Então, essa modificação legislativa é para que as medidas protetivas que hoje a lei permita que sejam tomadas contra o agressor possam ser também tomadas, né, contra terceiros que porventura venham a também infligir a ameaça no sentido de desestabilizar a vítima, intimidá-la a ponto de retirar a denúncia ou algo desse tipo.
O projeto também cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas pelo Crime de Violência Doméstica e Feminicídio, que será mantido pelo Executivo. O banco de dados vai integrar as informações dos estados, Ministério Público e Judiciário para permitir monitoramento eficiente e ações e decisões mais bem fundamentadas. Segundo o Ministério da Mulher, em 2024 foram registrados 1.450 casos de feminicídio no país. Cerca de 72% ocorreram dentro da residência da vítima e 77% foram praticados por homens, o que, na opinião de Efraim Filho, mostra o risco que as mulheres correm no ambiente doméstico.
A Lei Maria da Penha completa 20 anos em 2026. Ela define as diferentes formas de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Cria medidas protetivas de urgência e endurece a punição contra os agressores. Na década de 1980, Maria da Penha sofreu 2 tentativas de feminicídio do então marido. Por conta das agressões, ficou paraplégica. A luta por justiça foi fundamental para a criação da lei que leva seu nome. Neste mês, os senadores aprovaram proposta que altera a Lei Maria da Penha para impedir que vítimas de violência doméstica sejam pressionadas a desistir da representação da denúncia. A relatora, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, explicou que a ideia foi incluir na legislação o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a chamada audiência de retratação só poderá ser solicitada pela mulher antes de juiz decidir se aceita a acusação.
Isso significa que a ausência de vítima não poderá mais ser interpretada como desistência automática do processo. Isso assegura que não haja mais arquivamento do processo ou extinção da punibilidade do agressor.
Hoje, os desafios passam pelo aprimoramento de políticas públicas e pela capacitação de equipes para acolher vítimas ainda invisibilizadas. No Senado, ao ser homenageada, a ativista Maria da Penha fez um alerta. Para ela, a lei mudou a história do país, mas ainda não conseguiu interromper o ciclo da violência. Em entrevista coletiva, ela afirmou que a proteção precisa chegar também aos órfãos do feminicídio, criticou a lentidão da justiça e cobrou o fortalecimento das políticas públicas. Vamos acompanhar.
Agora, nós estamos precisando exatamente fazer esse movimento de fortalecimento do movimento de mulheres, porque as mulheres precisam se manter vivas. E precisamos diminuir o número de órfãos da violência doméstica, porque uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Para cada mulher assassinada, ficam em média, pesquisas feitas pelo Instituto com a Universidade Federal do Ceará, ficam em média 3 crianças na orfandade, entendeu? Então, qual o que é que se sabe sobre essas crianças que durante esses quase 20 anos ficaram órfãos? Qual o apoio que essas crianças tiveram e que estão tendo agora do Estado? A gente sabe que quando a pessoa tem uma renda razoável, ela consegue pegar os netos e levar para um tratamento psicopedagógico, né? Mas quem não tem, o Estado atendeu a essas vítimas? Essas vítimas que hoje têm 20 anos, o que foram feito delas? Elas repetiram a violência vista? Vamos dizer o seguinte, ela perdeu a mãe, mas ela foi acolhida pela família do pai. E se a família do pai diz que seu pai matou sua mãe porque ela não prestava? Qual foi o acolhimento que essa criança teve nesses 200 anos? A gente precisa, sim, rever isso, né? Que nesse esse projeto que está aí, que está sendo trabalhado nesse sentido, que essas crianças, elas precisam ser atendidas. Nós precisamos, e nós do Instituto temos, podemos trabalhar esse projeto, que é que todos os municípios, por menores que sejam, essas mulheres têm o conhecimento que ela passa violência doméstica, porque ela passa e não sabe que passa, porque ela acha que é assim mesmo, porque ela vem de herança, o pai fez isso, o avô fez isso, e isso era normal, não é? Então, para ela, denunciar o marido é difícil, primeiro porque não tem onde denunciar, segundo porque ela vai ser requerimentada pelo resto da população, porque pensam igual. Porque é um pequeno município e ela não foi orientada que ela tem direitos.
E esse caso no Rio de estupro coletivo da menina demonstra também que precisa também de uma educação da lei para as novas gerações.
O Instituto tem como capacitar as equipes psicossociais das unidades de saúde dos pequenos municípios, para que ela saiba identificar aquela vítima que não sabe que é vítima de violência doméstica, embora sofra. E a partir daí ela tem a condição de decidir sobre a sua vida. E ao decidir, aquele município é responsável para conduzir essa vítima para a macro-região, onde ela vai encontrar o centro de referência, onde ela vai encontrar a delegacia da mulher, onde ela vai ter o atendimento jurídico. Então, se não for assim, nós vamos continuar na mesmice, porque a falta de conhecimento é o que estimula ao feminicídio e não acontecer nada, porque fica por isso mesmo. Quando ainda a gente tem uma estrutura jurídica que tem os defensores dos criminosos. Pelo menos nesse primeiro momento, a gente precisa ter essa expansão das unidades de saúde, de a equipe psicossocial ser orientada para reconhecer. Segundo lugar, nenhuma criança nasce machista, racista nem homofóbica. E se ela convive numa comunidade que é assim, ela vai ser ensinada a ser assim, ela vai aprender a ser assim. E se a escola precisa também ser capacitada através da equipe psicopedagógica para desconstruir esse entendimento, porque eu vejo na minha casa acontece isso, então eu vou repetir.
Exatamente.
Entendeu?
É naturalizado.
É naturalizado. Então, gente, eu quero, antes de morrer, ver essas instituições, assim, né? Essas políticas públicas, pelo menos, fazendo uma diferença, rompendo com essa matança incrível, e que a justiça seja mais célere, né? E outra coisa, essa educação não é só nas escolas, não só a partir do ensino fundamental, em todos os níveis de ensino, porque em cada nível de ensino existe aquelas peculiaridades da violência machista. Então, o que é que a gente precisa? De pessoas, inclusive no poder judiciário, comprometidas com a justiça, comprometidas em combater a violência contra a mulher. E não estar defendendo bandidos, como no meu caso, uma defesa do Estado brasileiro para que o meu agressor não fosse preso. E ele só foi preso pelas pressões internacionais.
Exatamente. São 20 anos da lei que levou o nome da senhora, 12 anos da lei do feminicídio. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação sobre essas leis, para a diferença aqui, essas leis.
Não, eu acho que a lei foi um divisor de águas, entendeu? Só que ela paralisou, ela não está avançando no combate à violência contra a mulher. O que a gente está vendo é crimes hediondos. Recentemente, esse problema aí que houve em Minas Gerais, né? Do Rio de Janeiro, né? E esses outros aí mesmo,
Minas também tem.
Minas. É, Minas, né? Aquele Minas do camarada que matou os filhos. Um absurdo. E isso é o que a gente sabe, o que a gente não sabe.
O que não é denunciado.
O que não é denunciado, o que fica por isso mesmo.
Como é que a senhora vê que tinha terrorista a pé no ambiente digital hoje também?
Também, isso também é doloroso, mas eu acho que digitalmente a mulher também pode se defender, né? Mas o problema que tem é exatamente a condenação de quem usa, porque não adianta a mulher se defender que ela vai continuar a ser desacreditada.
Vai.
Então, esse homem tem que ser punido, porque está eliminando o nome dessa mulher.
O Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Nesta edição, a apresentação e a produção foram de Rita Zumba, edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.